pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. Eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família e vou deixar um link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um pix ali para que você possa mandar a sua doação de qualquer valor para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos de empresas para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e é só o começo.
Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Adalmário Couto, diretor executivo financeiro, CFO, e de relações com investidores, IRO. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@hypera.com.br. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de relações com investidores da companhia, www.hypera.com.br/ri. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Vou começar falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Pelo segundo trimestre consecutivo, crescemos nosso sellout organicamente double digits e ganhamos market share. Nesse trimestre, o crescimento orgânico do sellout foi de 11,5%, 2 pontos percentuais acima do mercado. Lembrando que a base de comparação do sellout é bastante desafiadora nesse trimestre, visto que em março do ano passado, o mercado cresceu mais de 30%, quando os consumidores correram para as farmácias para a compra de medicamentos logo no início da pandemia. O crescimento do nosso sellout continua sendo favorecido pela melhora gradual da demanda no mercado farmacêutico desde o segundo semestre do ano passado, como também pelas nossas iniciativas para aceleração do nosso crescimento. Similares e genéricos foi o principal destaque, mais uma vez, com forte crescimento de double digits. Aqui, fomos beneficiados pela excepcional capilaridade da nossa plataforma de distribuição, pelas iniciativas para aumento da visibilidade da marca Neoquímica e pela expansão da nossa capacidade de produção. Temos em nosso pipeline de inovação importantes lançamentos que deverão contribuir para o aumento da nossa cobertura em genéricos para aproximadamente 55% do total de moléculas no mercado até o final do ano. Além disso, nesse trimestre, fechamos o patrocínio master da camisa do Corinthians pelos próximos 5 anos, inicialmente com a marca Vitaminas Neoquímica. Lembrando que esse patrocínio é adicional ao contrato de naming rights da Arena Neoquímica, fechado no ano passado. Em produtos de prescrição, crescemos organicamente, mais uma vez, acima do mercado. Estamos colhendo os frutos dos lançamentos que fizemos nos últimos anos em medicamentos de uso crônico e também fomos beneficiados pelo forte desempenho das nossas marcas Colflex, Ofolato e Adera. Em skincare, vale destacar o forte crescimento do portfólio adquirido da Glenmark desde que concluímos a aquisição. Já em Consumer Health, os destaques foram o segmento de vitaminas, suplementos e nutricionais, beneficiado pelas extensões de linha recentes das marcas Vitasay e Fin, o segmento gastro, com as marcas Tamarine, Epocler e Gastrol, e também o lançamento recente do Maracujina Noite. Com a conclusão da aquisição do portfólio de marcas da Takeda neste trimestre, reforçamos as unidades de negócio de produtos de prescrição e Consumer Health de maneira relevante. Com as marcas adquiridas, consolidamos nossa liderança em Consumer Health com 20% de market share e passamos a ser o terceiro maior player em produtos de prescrição. A integração das aquisições tem ocorrido dentro do planejado. Ao final do primeiro trimestre, já estávamos com as equipes de vendas e marketing que vieram da Takeda, integradas à nossa estrutura, e do ponto de vista de operações, ao final do segundo trimestre, já teremos toda a embalagem secundária de Buscopan e do portfólio da Takeda sendo feitos em Anápolis. E até o início do ano que vem, toda a produção de Buscopan sendo feita na nossa fábrica. Continuamos investindo em nosso portfólio para fomentar nosso crescimento de longo prazo. Temos muitas oportunidades de extensões de linha das marcas adquiridas e contamos hoje com um pipeline de inovação com mais de 350 projetos com potencial de crescer o tamanho da companhia de maneira relevante nos próximos anos. Esses investimentos já estão dando resultados, como vocês podem ver no próximo slide. 34% da receita nesse trimestre veio de produtos lançados nos últimos 5 anos, um crescimento de 8 pontos percentuais desde que passamos a concentrar nossa operação exclusivamente no mercado farmacêutico e intensificar os investimentos em P&D. Neste trimestre, tivemos importantes lançamentos. Quero destacar aqui as extensões de linha das vitaminas Neoquímica, a vitamina C e a vitamina C com zinco efervescentes, o Adera Flash, a primeira vitamina D do mercado em filme, e o Alectus Pad, que é a extensão de linha do antihistamínico patenteado, adquirido da Takeda, para promovermos na pediatria. Inovação está no nosso DNA. Estamos investindo mais do que qualquer player e lançando produtos em segmentos relevantes do mercado, que estão contribuindo bastante para o nosso crescimento sustentável. Agora eu passo a palavra para o Adalmário, para que ele cubra os resultados do trimestre.
Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais números do resultado e também do fluxo de caixa do trimestre, começando no slide 6 da apresentação. Em termos de sell-in, que é a nossa receita líquida, a gente teve um crescimento de quase 44%, impulsionado pela consolidação dos números tanto da família Buscopan, quanto os 2 meses de vendas que tivemos do portfólio da Takeda recém-adquirido. Nesse trimestre, os dois somados contribuíram com cerca de R$ 220 milhões de venda adicional. Comparando com a mesma base do ano anterior, excluindo a contribuição das aquisições, o crescimento teria sido em torno de 16%. Desses 16%, o aumento de preço contribuiu cerca de 5% e a gente teve um aumento de volume de cerca de 11%. Todas as linhas de produtos que atuamos tiveram contribuição positiva para esse crescimento, com ganho de market share em diversas categorias relevantes, com destaque principalmente para o segmento de genéricos e similares. A margem bruta do trimestre ficou em 64%, com queda de mais de 2 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período do ano anterior, por conta principalmente do câmbio e o mix de produtos. O câmbio médio que transitou pelo nosso custo ficou em R$ 5,07, impactado de maneira favorável pela política de hedge da companhia, mas ainda assim representando uma depreciação de 26% quando a gente compara com o primeiro tri de 2020. Com o objetivo de mitigar o impacto da desvalorização cambial e nos protegermos da volatilidade futura, atualizamos nossos preços do nosso portfólio de produtos no início de abril e, como já tínhamos comentado no último call, fizemos 100% do hedge da compra futura de insumos indexados ao dólar para 2021. Um câmbio médio aqui de aproximadamente R$ 5,30. Passando para a parte de despesas, Tivemos um aumento de 19% nas despesas com vendas, por conta do aumento do investimento na estrutura de P&D e incremento de bônus e PLR. No trimestre, os investimentos totais em P&D, incluindo o montante capitalizado como ativo intangível, cresceram duplo dígito, reforçando nosso compromisso com inovação e crescimento sustentável. As despesas de marketing subiram 18% no trimestre, pelo investimento maior nas novas marcas do portfólio, principalmente em mídia, no caso do Buscopan, e o aumento do nível de amostras grátis no portfólio da Takeda. Também tivemos alguns lançamentos relevantes de produtos de prescrição, como é o caso da marca Amomi, que vai entrar para competir com a marca Nasonex no mercado, e também, com isso, um aumento relevante aqui da amostra grátis, que acontece sempre no lançamento de novos produtos. Mesmo após esse aumento, ainda assim, tivemos uma queda significativa com o percentual da receita, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, passando de 22% para 18% da receita líquida, já mostrando os primeiros sinais do processo de captura das sinergias operacionais da integração das marcas adquiridas. As despesas gerais e administrativas tiveram um crescimento de 12%, mas como percentual da receita ficaram 1,5% abaixo do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, não tivemos impacto na conta de outras relevantes, e com isso, a gente finaliza o trimestre com uma margem EBITDA de quase 31%, com EBITDA de 362 milhões e crescimento expressivo de 45% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O resultado financeiro ficou negativo por conta do aumento do endividamento, com redução da posição de caixa após o pagamento da aquisição da Takeda nesse último trimestre, e a linha de impostos levemente positiva por conta do benefício fiscal do juros sobre capital próprio declarados no trimestre e também da subvenção governamental. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi de 307 milhões e o lucro líquido total de 305 milhões, com crescimento de quase 28%. Passando agora para o fluxo de caixa no slide 7, tivemos uma geração de caixa operacional de 151 milhões de reais, depois da redução por conta da formação do capital de giro do portfólio adquirido da Takeda, de cerca de 135 milhões, e também pagamento antecipado pelo patrocínio da camisa do Corinthians. Tivemos um investimento menor em CAPEX nesse trimestre, quando a gente compara com os últimos dois trimestres de 2020, já que estamos próximos de finalizar a obra de expansão do principal site de sólidos lá em Anápolis. Nos intangíveis, tivemos o pagamento líquido da aquisição da Takeda de quase 3 bilhões e 400 milhões de reais, investimento em P&D de 47 milhões e o pagamento também da aquisição da Simple Organic. Nesse trimestre, tomamos algumas linhas de financiamento adicionais, totalizando um pouco mais de 1 bilhão de reais, com prazo de até 2 anos, e dentro da nossa estratégia de criar um colchão de caixa por conta dos possíveis impactos da nova fase de isolamento por conta do Covid, que foi anunciada no início de março. Também tivemos o pagamento de juros sobre capital próprio, referente ao ano de 2020. No final de março, declaramos juros sobre capital próprio de 195 milhões de reais, ou 31 centavos por ação, referentes ao primeiro trimestre do ano, com aumento de 5% quando a gente compara com o ano passado, e um dividend yield anualizado próximo a 4%. Com isso, a companhia finaliza com uma posição de caixa de 1,7 bilhões de reais e um endividamento líquido de 5 bilhões. Que representa 2,5 vezes o EBITDA que temos como guidance para o ano, que foi anunciado no Hype Day. Importante também comentar que no início de abril anunciamos a venda do nosso centro de distribuição, que era dedicado à antiga operação de produtos de consumo da companhia, pelo valor de 231 milhões de reais, que vai contribuir para a redução de alavancagem da companhia. Com relação às contas de balanço, as principais variações comparadas ao final de 2020 foi com relação à posição de liquidez da companhia, com redução da posição de caixa, em contrapartida ao aumento de ativos intangíveis após a aquisição do portfólio da Takeda. Quando olhamos as principais variações das linhas que compõem o capital de giro, tivemos um aumento de quase 20% nos estoques de produtos acabados e matéria-prima e um aumento de 10% no saldo de fornecedores, com o saldo de recebíveis em linha com o que finalizamos o ano passado. Com isso, tivemos um aumento do ciclo de conversão de caixa, que foi para 174 dias, sendo que o impacto principal aqui foi a construção do capital de giro da Takeda. Agora eu volto a palavra para o Breno para as considerações finais, antes de passarmos para o Q&A.
Obrigado, Adalmário. Nós estamos muito contentes com o resultado da Hypera no primeiro trimestre, com crescimento de 12% no sellout, 44% na receita líquida, sendo 16% quando excluímos as aquisições, 46% de crescimento no EBITDA e 24% no lucro líquido das operações continuadas. O crescimento do sellout nos últimos meses, a integração dos portfólios adquiridos, os lançamentos recentes e o pipeline de inovação com mais de 350 projetos nos colocam na disputa pela liderança do mercado farmacêutico brasileiro. Estamos muito confiantes de que estamos no caminho certo. Os dados preliminares de abril já estão mostrando um crescimento de sellout orgânico superior a 25%, que leva o crescimento acumulado no ano para um patamar acima de 15%, em linha com o crescimento que esperamos para o ano. Por isso, anunciamos no início do mês os guidances para 2021. Receita líquida ao redor de R$5,9 bilhões, EBITDA ajustado de R$2 bilhões e lucro líquido das operações continuadas de R$1,550 milhões. Continuamos confiantes no potencial de crescimento do mercado farmacêutico brasileiro e a Hypera seguirá com a sua estratégia de crescimento através da inovação, M&A, exploração de novos mercados e novos canais de distribuição, como o mercado institucional e o e-commerce. E vamos continuar usando a forte geração de caixa para investimento no nosso negócio, desalavancagem e distribuição de dividendos para os nossos acionistas. Obrigado a todos e agora passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, Joseph, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Breno, Adalmário. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, são algumas aqui, talvez um pouquinho mais focadas no curto prazo. Acho que vocês mencionam bastante as capturas de sinergias, né? Bem, quando a gente olha para aquele guidance de 250 a 280 milhões que vocês imaginam de sinergia, tanto com o Buscopan quanto com os ativos da Takeda, o quanto a gente já vê sendo capturado nesse momento, né? E acho que em que momento a gente deveria esperar isso aqui vindo a full speed? E entrando um pouquinho mais na questão de margens de curto prazo, a gente teve um aumento de preço bastante significativo em abril e o hedge de vocês parece estar bastante favorável aqui a 5,30. Então, como a gente deveria pensar, talvez, na evolução da margem bruta e também na evolução de despesas de marketing, né? Parece que ainda, por conta de pandemia, a gente está com um nível bastante baixo dessas despesas. E, por último, né, pensando talvez um pouquinho mais a médio prazo, vocês comentam também que no fim do ano a gente já deve estar com 55% das moléculas de genéricos de varejo no portfólio. O que isso significa em termos de mercado endereçável incremental para a empresa? Obrigado.
Oi, Diogo. Eu vou responder, aqui é o Breno, eu vou responder a primeira das sinergias e depois o Adalmário fala do RED, marketing. E também dessa última pergunta aí dos genéricos. Então, em termos de captura de sinergia, como você sabe, né, a gente nas duas aquisições, nós compramos basicamente o portfólio de marcas da Takeda, né, e do Buscopan. No caso do Buscopan, veio um time bastante pequeno de marketing, que já foi integrado na nossa equipe ainda no em setembro do ano passado. Então, esses resultados aqui que você está vendo já incluem aí basicamente essa incorporação das equipes. No caso da Takeda, já vem um time maior, né, um portfólio de produtos. A gente incorporou uma equipe aqui tanto de marketing como também de vendas e visitação médica, que também já estão integrados nesses resultados, né? Já tá embutido aqui, as sinergias já estão sendo capturadas já no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, a gente passa a ter as sinergias referentes à produção, né, da embalagem, parte da produção da embalagem secundária, que está sendo feito aqui no nosso site. E eu te diria que, e até o final do ano, a gente tem toda a produção do Buscopan, né, no início do ano que vem, toda a produção da família Buscopan sendo feitas na nossa fábrica. Então, praticamente aí, as sinergias de vendas e marketing já estão sendo capturadas, e as sinergias de produção, né, boa parte está sendo capturada agora, quando a gente faz, agora no segundo trimestre, quando a gente faz a produção da embalagem secundária, e o full a gente vai ter aí ao longo até o início do ano que vem, no caso do Buscopan, e da Takeda ainda demora um pouco mais, que o contrato, né, de produção que eles fazem para a gente demora aí de 3 a 5 anos para a gente transferir a produção para dentro de casa. Mas boa parte das sinergias já vão estar sendo capturadas agora no segundo trimestre, né? Isso vocês já vão ver nos resultados do segundo tri, boa parte dessas capturas já agora.
Oi, Jô, tudo bem? Com relação aqui à pergunta aqui de preço, aumento de preço e margem, né? A gente atualizou o preço, então, no início de abril, mais ou menos aqui na média entre 8% e 9%, o que ajuda, né, para recompor aqui parcialmente a margem. Não foi suficiente aqui para cobrir 100% do impacto que a gente teve com a desvalorização cambial, né, do último ano, mas certamente ajuda. Esse trimestre, o primeiro tri, ainda é um trimestre que a gente tem, né, historicamente, é um trimestre que a gente tem margens aqui ainda menores, né, mas o que a gente espera, né, que ao longo aí dos próximos trimestres, com essa atualização de preço, que a gente consiga ter margens brutas aqui melhores, e que a gente, né, ao longo do ano, a gente está confortável, que a gente consegue chegar nesse nosso guidance aqui, que é numa margem EBITDA de 33% a 34% no ano, né? Então, mais próximo aí do 34%. Com relação a genéricos, né? Os genéricos vêm aumentando aqui a participação e a relevância como um todo, à medida que a gente consegue ter capacidade suficiente para atender a demanda de genéricos, né? Então, esse é um ponto bastante relevante, né? Que a gente vem investindo nesse aumento de capacidade nos últimos 2 anos, e também, né, no lançamento de novas moléculas, né, para estar nas moléculas que são mais relevantes, que mais crescem, e conseguir com isso aproveitar toda a capilaridade da marca Neoquímica, dos investimentos de marketing que a gente vem fazendo também na marca Neoquímica, e aumentar essa penetração, né? Então, até o final do ano, a gente pretende aí ter esse nível de cobertura que vai estar muito próximo aí a mais da metade do mercado. E para os próximos anos aí a gente tem um pipeline também, né, bem robusto, não só das moléculas que já existem, já tiveram a perda da exclusividade, mas também muitas outras que devem perder a exclusividade, e algumas bem relevantes aí já no começo de 2022 também, que a gente está já bem posicionado, né, para ser aí um dos primeiros a lançar logo depois da perda da exclusividade.
Perfeito, obrigado, Brenda Damari.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, Leandro, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado. É uma pergunta aqui do meu lado, rápida. Olhando para o portfólio de marcas adquiridas, né, acho que principalmente o Buscopan e a Takeda, se vocês puderem comentar quanto que essas marcas elas têm crescido sell-out, e até o que vocês projetam para frente. É isso. Espero que tenham dado para escutar aí, que para mim está cortando um pouquinho. Obrigado.
Oi, Leandro. Então, o Buscopan, né, a gente comentou até, né, no quarto tri, cresceu 14%, está crescendo bastante em linha com o crescimento do portfólio original da Hypera. A Takeda, a gente começou agora um crescimento um pouco abaixo, no primeiro trimestre, né, nos meses de fevereiro e março, até por questões aí de colocação de produtos, né, estoque nos clientes e tudo. A gente já vem melhorando esse trabalho, agora em abril também já está crescendo bem próximo desse crescimento, aí acima de 20%, bem próximo do crescimento do portfólio da Hypera. E lembrando que a Takeda tem um portfólio bem menos sazonal, né, bem menos impactado aí pelo Covid. Então, é um bom desempenho, na nossa opinião, esse que a gente já está vendo aqui em abril. O da Glenmark, também a gente comentou, né, cresceu bastante aqui, crescendo aí também em torno de 25%, 30%. Então, assim, a gente está bastante satisfeito com o crescimento do sellout desses produtos adquiridos, né? E a Takeda, que vem entrando aqui, o início foi um pouco mais difícil, mas já está entrando nos eixos aqui, já estamos crescendo acima de 20% no mês de abril.
Perfeito, Breno. Obrigado. Bom dia.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Por favor, Robert, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Podem fornecer uns números de venda EBITDA para o Bionovis no primeiro tri, por favor? E como devemos pensar sobre a qualidade de inovação e a repetição das compras quando se trata de seus produtos este ano? E também, vocês já estão inovando no portfólio da Takeda. Como devemos pensar sobre a mudança das inovações para algumas de suas marcas mais fortes e recentemente adquiridas, por favor? Obrigado.
Oi, Bob. Com relação a Bionovis, né, continua aí crescendo aí, né, em patamares bastante relevantes, mais ou menos duplo dígito. Né? Lembrando que ano passado, né, o principal crescimento que teve foi por conta das novas moléculas que entraram no portfólio. Então, né, esse ano aqui, a gente não espera que tenha tantas novas moléculas aí entrando, né? novos produtos, na verdade, entrando aí no portfólio. Então, deve ter um crescimento menor, mas ainda assim um crescimento bastante significativo. Né? Então, a gente continua, né, bastante, investindo bastante, né, na Bionovis. A gente acredita aí que é um braço aí bastante relevante, né, para o segmento aqui das PDPs e também, né, investindo para ter a fábrica própria, para ter o nosso produto, né, até 2023. Mas o crescimento aí esse ano não deve ser no mesmo patamar que a gente teve no ano passado.
Obrigado, Ana Maria.
Você pode repetir as outras perguntas?
Claro que sim, Breno. Como devemos pensar sobre a qualidade de inovação e a repetição das compras quando se trata desses novos produtos este ano? E também, vocês já estão inovando no portfólio de Takeda. E como devemos pensar sobre a mudança das inovações para algumas de suas marcas mais fortes e recentemente adquiridas?
Bob, então, a gente, né, parte até do objetivo, né, e do business plan das aquisições era fazer lançamentos, extensões de linha que nas empresas anteriores, né, não era o core deles e eles não estavam fazendo esse tipo de investimento. Tinham até alguns projetos que já estavam sendo desenvolvidos, mas não puxaram o trigger aí para fazer o lançamento, né? Então, um exemplo é esse que eu comentei aqui agora, que é o Alectus pediátrico, né? Que já estava no pipeline deles e a gente efetuou aqui, né? Acelerou e efetuou o lançamento aqui na nossa gestão. Eu não quero falar em detalhes aqui de outros projetos específicos, Bob, mas a gente tem bastante coisa no pipeline, já algumas coisas para lançar agora no segundo e no terceiro trimestre, já utilizando essas marcas fortes que a gente comprou né? Já temos lançamentos aqui previstos para a Neosaldina, né, que é a principal marca, mas eu não queria entrar muito em detalhes aqui nesse momento, mas tá bem mapeado aqui. E você tinha uma pergunta com relação à qualidade do portfólio de lançamentos, né, de inovação.
Se você pode acompanhar as suas compras repetidas para ter uma sensação da qualidade da inovação.
Sim, sim. Então, isso a gente monitora bastante, né, principalmente através do sellout. A gente tem dados bastante granulares, tanto da venda de, né, do sellout, como também das prescrições, no caso de medicamentos ali de produtos de prescrição. A gente consegue ver a recorrência das prescrições e também com os nossos principais clientes a gente tem essas informações, né? A gente compra dados aí dos parceiros da Raia, da PagMenos, né, dos grandes varejistas, em que a gente consegue ter essa informação e tá dentro do nosso esperado, né? Quando a gente faz um lançamento, a gente faz um business plan aqui dos produtos e acompanha bem próximo o resultado e está dentro do esperado. Obviamente, alguns produtos, né, vão melhor do que o esperado, outros vão pior, mas, na média, os lançamentos estão tendo desempenho bastante próximo do que a gente coloca nos nossos business plan.
Muito obrigado, Breno, e novamente parabéns.
Obrigado, Bob.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Breno, Adalmar. Obrigado aí por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o tema do sell-in versus o sell-out, né? Acho que está bem claro aí, vocês deram bastante informação sobre o que foi o crescimento orgânico, isso ajuda a gente. E me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho na cabeça aqui é que o sell-in veio mais ou menos de 11,5%, que é a receita de vocês, o sellout 16,3%, né? Vocês também mencionaram que fizeram um investimento em capital de giro aí para, eu acho que, normalizar, né? Acho que essa é a palavra, o estoque das nos canais das empresas adquiridas, né? Tanto o Buscopan quanto o Takeda aí. O que a gente deve esperar para frente, assim? A gente deve esperar o sell-in, o sell-out convergindo aí para esses 15%, que é o guidance de crescimento de vocês? E qual que é a dinâmica que a gente vai ver entre a venda do sell-out e a venda de vocês para o canal?
Oi, Guilherme. Só um ponto aqui, você mencionou, né? Na verdade, assim, no trimestre, o sell-out cresceu 12% e o sell-in, incluindo as aquisições, cresceu 16%.
Né? Ah, isso mesmo.
Isso. Então, o sell-in cresceu mais do que o sell-out nesse trimestre, mas, assim, a gente não olha isso no trimestre, do ponto de vista de crescimento, né? Tanto que nos trimestres aqui dos últimos trimestres do ano passado, o sell-out cresceu um pouco mais do que o sell-in, né? Mas, assim, em termos nominais, a gente acompanha bastante aqui de perto, e está mantendo, né, o mesmo patamar de estoques nos clientes, a gente está mantendo esse patamar, né? Agora, no primeiro tri, tem esse aumento, né, tem a questão do aumento de preços, os clientes querem, né, assim, boa parte da rentabilidade dos principais clientes vem aí da pré-alta, né, e a gente negocia aqui, e nesse tri o sell-in ficou um pouco acima do sell-out. Lembrando também que no primeiro tri do ano passado, a gente teve ainda, né, não sei se vocês lembram, a gente teve o impacto lá no quarto tri de 19, né, da falta d'água em Anápolis, que impactou o resultado tanto do quarto como também do primeiro tri de 20. Né? Então, a base de comparação ali, do ponto de vista de sell-in, ficou um pouco mais baixa. Mas não é para, né, a gente esperar nenhuma variação, né, nessa, no médio prazo, pegando um período mais longo, esses crescimentos eles têm que se aproximar, e é o nosso plano aqui, é o nosso objetivo para o ano de 2021.
Não, tá ótimo, tá super claro, Breno. E se eu puder fazer um follow-up em relação agora à estrutura de capital, né? Vocês estavam aí com uma estrutura de capital bem desalavancada, né? Vocês estão até dando o guidance de desalavancagem, mas assim, vocês acham que tem algum movimento que poderia ser feito para acelerar a desalavancagem? Eu sei que vocês acabaram de vender o CD, né? Se eu não me engano, 230 milhões. Vocês acham que tem mais imobilização que vocês poderiam fazer ou algum outro tipo de mudança na estrutura de dívida, por exemplo, para poder melhorar o perfil de alavancagem da companhia?
Não, Guilherme, o único, né, ativo que a gente tinha aqui que não operacional era o CD. A gente já vinha trabalhando nessa venda já fazia algum tempo, e se concretizou agora. A gente quer desalavancar, né, o objetivo é desalavancar, e principalmente com a geração de caixa da empresa, né? Então, como vocês sabem, a nossa conversão de EBITDA, né, em fluxo de caixa operacional é muito alta, e a ideia é usar essa geração de caixa para o crescimento do negócio, né, investindo aqui no negócio, em CAPEX, em P&D, como a gente já tem feito, distribuindo os dividendos de maneira crescente aos acionistas e, ao mesmo tempo, desalavancando. Então, o nosso objetivo é trazer a alavancagem aí no médio prazo para baixo de 2 vezes EBITDA. Agora, olhando de maneira pro forma, a gente está em 2.4, mais ou menos, né? Usando o guidance como referência. E a nossa ideia é trazer para baixo de 2 vezes, mas usando a geração de caixa da companhia nos próximos anos.
Tá bom, tá claro. Obrigado, Breno.
Obrigado, Guilherme.
A nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Por favor, Caio, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho 2 perguntas rápidas aqui. A primeira é sobre a venda do CD. Gostaria de confirmar que os 230 milhões de reais devem passar dentro da conta de outras receitas e despesas operacionais líquidas e, por isso, não deveriam entrar na conta do guidance de EBITDA de 2 bilhões, né? E a segunda pergunta, com relação ao ciclo de caixa, a gente viu o número de dias de fornecedores subir bastante, né? Então, eu gostaria de entender se esse é um novo patamar para a companhia ou se a gente deveria esperar uma volta gradual aí para os níveis históricos. Obrigado.
Oi, Caio. Não, a venda do CD não passa aí pelo resultado, né? Não está incorporado aqui no nosso guidance, né, para o ano. Né, então uma venda aí do ativo, né, então isso estava imobilizado, né, então isso aqui não passa pelo nosso resultado, tá? Então deve ter um lucro aqui, a gente está falando mais ou menos 100 milhões de reais, né, dado o ativo contabilizado que a gente tinha, mas não passa, né, não passa pelo resultado. E sua outra pergunta era do fluxo de caixa recorrente, é isso?
É isso, a gente viu aí o dia de fornecedores subir, né, bastante, então eu queria entender se esse é um novo patamar ou se a gente deveria esperar uma volta gradual, né, para os níveis históricos.
O principal aqui, componente aqui do fluxo de caixa nesse trimestre foi essa construção que a gente teve que fazer, né, para o portfólio do Ataqueira. Então, quando a gente adquire as marcas, né, diferente de adquirir uma companhia, a gente não teve aí, não veio com os recebíveis, né, então teve que, né, construir, né, aos poucos esse capital de giro, né, foi feito aqui tudo no primeiro trimestre, então a gente compra os produtos aí da Takeda, cria esse estoque, né, aumenta aqui também, né, nossa conta de fornecedores e depois vamos criando esses recebíveis à medida que a gente vai realizando essa venda, né, então para os próximos trimestres, o que a gente espera é voltar, né, para os patamares que a gente estava anteriormente, né, não deveria ter mais esse impacto aqui da construção do capital de giro quando a gente olha aqui a partir do segundo trimestre desse ano.
Perfeito, tá bom. Obrigado, Adamari.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, com Credit Suisse. Por favor, Maurício, pode prosseguir.
Oi, pessoal, aqui é o Cepeda, do Credit Suisse. Breno, Adamari, obrigado pelo tempo de vocês. Eu não sei se tinha um pouco mais do capital de giro que os outros colegas perguntaram, né? Você começou com a pergunta do sell-in mais rápido que o sell-out. vocês acabaram explicando, mas de qualquer forma, sabendo que tanto o Buscopan quanto o Portfólio da Takeda são produtos mais tradicionais, né, são produtos OTC tradicionais ou mesmo de prescrição tradicionais, se isso vai ser uma oportunidade para diminuir o número de dias, né, de recebíveis, ou se vocês vão usar esse espaço para aumentar o selim. Também insisti um pouco na pergunta de fornecedores, porque a gente vê que no capital de giro, de fato, parece que vocês estão se alavancando nos fornecedores. Se isso tem a ver, se isso é especificamente o Paul Manufacturing da Takeda, ou se de fato estão tendo como política fazer essa alavancagem em fornecedores. Também queria saber um pouco da promoção remota, se vocês querem perpetuar uma parte disso, né, visto que acabou economizando bastante em termos de despesa, vocês vão para algum modelo misto, multicanal, e economizar mais em promoção médica. E se existe também algum risco específico do contrato da Takeda de vínculo ao dólar, que possa ser mais impactante do que tipicamente é a questão de API e de embalagens mais dolarizadas, se tem algum risco vinculado ao dólar um pouco mais impactante do que o portfólio manufaturado tradicional. Obrigado.
Oi, Cepeda. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou pegar umas aqui, depois o Adalmário fala da última aí, do contrato da Takeda. Se eu esquecer alguma coisa aqui, você me relembra. A primeira, com relação aos estoques, né, nos clientes dos produtos do portfólio adquirido, né, realmente a Takeda e a Boehringer trabalhavam com um nível de estoque baixo nos clientes, em função, como você mencionou, aí, da maior previsibilidade de boa parte aí do portfólio deles. E a nossa intenção não é elevar os estoques, né? A gente vai fazer um balanceamento aqui entre os produtos, mas a ideia é realmente utilizar, né, fazer com que a média dos estoques nos clientes seja menor do que é hoje na Hypera, né? Então, utilizar isso para fazer com que a média se reduza e, consequentemente, isso vai aparecer no contas a receber, né, no número de dias, né? Então, hoje, a gente está na casa aí dos 110 dias, mais ou menos, de contas a receber. A tendência é que isso se reduza um pouco. Aí acho que para algo na casa dos 100 dias, por aí, deve ser o que a gente deve estabilizar mais para o final do ano. Essa é a nossa expectativa. Tá? Você tinha uma outra pergunta com relação à visitação.
Acho que você perguntou também dos fornecedores, né? De alavancar os fornecedores. Aqui o que a gente tem feito é trabalhado, né, com os fornecedores para conseguir alongar esses prazos. Né, a gente vem aí já desde o ano passado conseguindo isso aí de forma, né, bastante com bastante sucesso nessas negociações, né, então por isso que a gente vê esse número subindo. E à medida também, né, que o nosso você vê os estoques também subindo, ele tem um impacto nessa conta dos fornecedores, né? Então a gente vem também desde o início do Covid aí aumentando nossos estoques, não só de produtos acabados, mas também de matéria-prima, né, para ter um colchão. Principalmente das matérias-primas aí mais relevantes, né, que muitas delas aí a gente tem os fabricantes, né, tão China e Índia, né, então China no início do ano passado a gente aumentou bastante o estoque de matéria-prima, Índia também a gente vem aumentando ao longo do ano, esse primeiro trimestre a gente reforçou ainda mais, né, alguns estoques de matérias-primas principais, né, e com isso também a gente consegue negociar aí um prazo aí maior para fornecedores.
E com relação à visitação remota, a gente comentou até no Hype Day, no Investor Day, a gente vem trabalhando, né, utilizou a visitação virtual lá no começo da pandemia, e ao longo do tempo a gente vem trabalhando cada vez mais no modelo híbrido, né, em que a gente conseguiu, e a gente espera perpetuar isso para frente, um aumento da produtividade em torno de 20%, né, com essa visitação híbrida, e a gente espera que isso vai perdurar para frente, né? Então, está implícito aqui no nosso guidance para o ano, né, no nosso forecast para frente, esse ganho de produtividade que a gente viu até agora.
E com relação à sua última pergunta, Maurício, no contrato que a gente tem com a Takeda, né, os preços eles são em reais, né, a produção de todos os produtos que a gente tem aqui, ela é feita aqui no Brasil. Então, a gente fechou esse contrato em reais, né, ele tem uma validade aí de, né, 12 meses, então, a cada 12 meses ele pode ser revisitado, mas durante esse primeiro ano, né, são os preços que a gente já tinha definido lá no início do ano passado.
É, acho que não complementando aqui o Adalmar, não tem uma diferença com relação ao que a gente tem, né, os custos, a estrutura de custos da Takeda é muito parecida com a nossa. Então, a matéria-prima, né, em geral, é importado e os custos de transformação são em reais. Então, você não deveria esperar uma mudança com relação à nossa estrutura de custos que a gente tem hoje.
Perfeito, está claro. Quer dizer, tem, inclusive, né, o que estamos falando, tem até um delay aí que vocês podem se beneficiar, né? Porque se revisita o preço de uma periodicidade menor do que acontece na sua própria manufatura. Né? A manufatura de Jaguariúna está mais sujeita do que vocês, no caso, certo?
Isso, num primeiro momento, sim.
Perfeito. Muito obrigado.
Obrigado você.
A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu, Bradesco. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Perfeito. Obrigado, pessoal, por pegar minha pergunta. São duas perguntas aqui. A primeira sobre M&A. Entender um pouquinho, vocês vêm fazendo M&A que tenta ou cooperar ou tem pouco impacto no setor de farmácias mesmo, né? Principalmente no Hypera Ventures ali. Dá para esperar esse mesma continuidade de M&A com o Hypera Ventures? Há alguma coisa que pode ser disruptivo, que pode sair dali, além desses projetos? E olhando para o setor institucional, dá para acreditar que existe algum M&A no pipeline ou alguma coisa que acelere esses investimentos para chegar naqueles 7, 8% de longo prazo? E a minha segunda pergunta é sobre as sinergias comerciais da Takeda. Vocês comentaram que já incluíram as sinergias de marketing e incluíram já o pessoal comercial da Takeda. O que a gente pode esperar no médio e longo prazo? A gente vê aqueles 9, 10% da receita relacionado a comercial, né? Dá para acreditar que tem um benefício aí de médio e longo prazo vindo da Takeda, vindo desse comercial? Obrigado, pessoal.
Gustavo, o Breno, eu vou falar aqui da pergunta do M&A, do institucional, e depois o Adalmário fala das sinergias. Estava meio baixo aqui, Gustavo, vou ver se eu entendi a pergunta corretamente, é se a gente vê, né, novas oportunidades de M&A, tanto para a companhia, né, como também no projeto, no programa de Corporate Venture Capital. Começando pelo Corporate Venture Capital, né, então a gente anunciou duas aquisições, e tem espaço, né, a gente já se comprometido lá no final de 2019 com investimento de até 200 milhões nesse programa. A gente não está fazendo disclosure aqui especificamente do valor de cada aquisição, mas tem espaço ainda para a gente fazer novas aquisições. Não temos pressa, né, não temos nenhuma necessidade de comprometer, de investir esse valor num prazo determinado, mas o objetivo é seguir olhando oportunidades, né, de empresas, startups com potencial de crescimento no, né, relacionadas ao mercado de saúde brasileiro. Com relação às aquisições no nosso negócio, a gente, como eu comentei, né, o M&A sempre foi parte da nossa estratégia e vai continuar sendo para frente. E a gente vê ainda muitas oportunidades de multinacionais saindo do Brasil ou focando nos seus core business e colocando à venda algum portfólio de produtos mais em primary care e também em OTC, e a gente está olhando essas oportunidades. No curto prazo, o foco é desalavancagem, mas no médio prazo, a gente está bem atento aqui a novas oportunidades que possam surgir para a Hypera. Com relação ao segmento institucional, o nosso foco é basicamente crescer organicamente ali, tanto com o portfólio de produtos que a gente já tem e que agora a gente tem mais capacidade, né, com o aumento de capacidade de produção, os investimentos que a gente fez, a gente tem espaço para ir, né, atacar esse mercado adicional com o portfólio de produtos atual, e também, como a gente comentou no Investor Day, com um novo pipeline de produtos, basicamente através de parcerias, assim como a gente já faz nos produtos aqui direcionados para o mercado de varejo, como também lançando, né, desenvolvendo produtos próprios à medida que a gente tem a nossa fábrica de estéreis, a nossa nova fábrica de estéreis concluída, né, a construção concluída, que está previsto para o início do ano que vem. E agora eu passo aqui para o Dalmari falar das sinergias.
Isso. Você comentou, Gustavo, das despesas comerciais, né? No passado, essas despesas representavam entre 9% e 10%, né, da nossa receita. E nesse trimestre aqui, a gente já teve uma redução para em torno de 7%, próximo de 7%. Né? Então, a gente já vê, né, essa sinergia. Basicamente, né, no caso do Buscopan, ele foi integrado, né, lá atrás, em setembro. E a gente praticamente não teve nenhuma adição aqui da parte comercial, ou muito pouco aqui, acho que uma ou duas pessoas da parte comercial só. E no caso da Takeda, né, que são aí marcas grandes, relevantes, encaixam muito bem no nosso portfólio, a gente teve aqui um aumento de equipe, mas foi um aumento muito pequeno aqui quando a gente compara com o total aqui de colaboradores que a gente tem, né, na companhia. Então a gente já vê, né, parte dessa sinergia aqui no caso da Takeda recuperada, apesar de a gente ter tido só 2 meses aqui, né, de vendas desse portfólio da Takeda nesse trimestre. Agora no segundo trimestre, né, a gente espera capturar, né, ainda mais essa sinergia, dado que vai estar 100% integrado, né, aqui, da parte, principalmente a parte comercial aqui e marketing. A gente ainda espera que tenha, né, tenha ganhos ainda maiores de sinergia nesse trimestre. No caso da parte fiscal, né, o que a gente comentou, que ainda a gente não capturou nada nesse último trimestre, no primeiro tri, e deve começar a capturar agora a partir do segundo tri.
Perfeito, pessoal, não ficou claro. Desculpa, acho que estava um pouco baixo, né, o áudio. Mas acho que ficou bem claro, vocês conseguiram responder todos. Obrigado, pessoal.
Obrigado você.
Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Breno Oliveira para as considerações finais.
Queria agradecer a participação de todos no nosso call de resultados hoje e nos colocar à disposição, né, eu, Adalmário e a equipe de RI, para qualquer dúvida adicional que vocês tenham. Obrigado e bom dia a todos.
A teleconferência da Hyper está encerrada. Obrigado a todos por participarem e tenham um bom dia.